Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Meu nome é Luama, eu sou advogada, cantora e ex-participante do The Voice Brasil. Como canta Alcione, o futuro mostrará que o fruto vingará e o filho do filho cantará. Ubuntu para mim é cantar pessoas negras, para pessoas negras e sobre pessoas negras, para recriar espaços de acolhimento e liberdade.
Fala pessoal, mais um Ubuntu Esporte Clube na área. Eu sou Diego Moraes, repórter do esporte da TV Globo e atleta da Seleção Brasileira de Karatê. E essa definição de Ubuntu foi de Luama Nunes, cantora, porque a roda de hoje é de pessoas que gostam um pouco de fazer várias coisas com música. Eu não conseguiria fazer metade das coisas que essas meninas fazem. E chega pra roda aí a Franciele Machado, que é ginasta, representou o Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Tudo bem, Franciele?
Ei, tudo bem. Prazer, viu, estar aqui. Obrigado pelo convite.
Prazer o nosso. E Giovana Santos, que ainda está representando o Brasil nas competições. Teve o Pan-Americano de Ginástica na semana passada ou retrasada, se eu não me engano agora, que eu me perco nas datas. Mas o fato é que ela foi vice-campeã individual geral. Teve dois ouros aí também na conta, em dois aparelhos individualmente falando. Chega pra roda, Giovana. Prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é todo meu. Fico muito feliz pelo convite.
Giovana, eu vou começar por você. Que você, quando começou a se destacar, a Fran já estava já na seleção brasileira adulta. Então, queria que você falasse o que era para você ver a Fran na seleção, representando o Brasil no Rio de Janeiro em 2016. Como é que foi essa sua visão, essa sua percepção? Como você já era atleta, mas como espectadora?
Bom, desde quando eu comecei, em 2010, aqui em Vitória, né? A Fran já treinava, então era uma inspiração para mim todos os dias, tá vendo elas no ginásio e tá podendo assistir elas. Eu não fui para as Olimpíadas no Rio, né, assistir de casa, mas de estar assistindo ela, a Manu que tava, né, que também treinava, eu fiquei muito feliz e eu sempre pensava, um dia eu vou chegar também nas Olimpíadas, vou estar ali realizando meu sonho, assim como elas puderam estar no Rio 2016.
E Fran, como foi ver a Giovana na arquibancada, que eu pude te entrevistar no Pan-Americano de Ginástica? E aí, como foi ver essa menina brilhando nesse Pan-Americano de Ginástica?
A Jojo quase nos infartou. Meu Deus do céu. As coreografias dela super difíceis, ela super empolgante em quadra. E assim, estar do outro lado, né? E torcendo para uma pessoa ali do seu clube, do seu estado. Hoje, assim, deu para ter um pouco de ideia dos pequenos surtos que os nossos pais tinham, né? Quando assistia a gente. E estar do outro lado foi, assim, sensacional. Chorei junto, vibrei junto, fiquei super nervosa, mas, assim, muito feliz pelos resultados dela. Foi emocionante, foi sensacional. Jojo, muito parabéns sempre. Você arrasou. E, assim, é muito legal porque a gente já ouviu muito dizer, né? Da ginasta negra, da ginasta não tão muito flexível. Aí a Jojo quebrou todos os paradigmas, porque ela arrasou, ela é negra, né? Ela sabe a dificuldade que ela tem, né? Que a gente tem em relação a várias coisas, então ela superou muita coisa e foi assim, sensacional, tá do outro lado, torcendo, vibrando. E eu quero mais disso.
Foi até bom você falar, Fran, sobre essa questão da negritude, que foi a primeira vez que eu fiz a ginástica rítmica, né, como repórter. Eu conhecia a Giovana voltando das Olimpíadas de Tóquio, no aeroporto, no avião. A Giovana estava no mesmo avião que eu. Eu fui cobrir a Olimpíada como repórter. Eu não vi a Giovana ao vivo lá em Tóquio. Eu a conheci mesmo na volta, né? Foi isso, né, Jojo? Foi na volta.
Foi na volta.
E aí, a primeira vez que eu tive contato com a ginástica rítmica foi agora, nesse Pan-Americano de Ginástica. Aí eu olhei assim, eu sempre tenho aquela observação, né? Eu vou olhar e vou contar quantos tem, né? Quantas pessoas estão ali competindo, quantos negros estão na parte de comissão técnica, quantos negros estão assistindo. Então eu sempre faço essa contagem, acho que a gente tem esse costume já. E mais uma vez, é muito difícil a gente ver pessoas negras no alto rendimento esportivo. Vocês começaram através de projetos, né? E eu queria que vocês pudessem falar de como que foi o crescimento. Você primeiro, o Fran, e depois a Giovana. Como foi esse crescimento dentro de um esporte? E quando você enxerga a elite do esporte, você só vê pessoas brancas. Você não vê pessoas negras. E como que foi esse crescimento? Vocês duas são do Espírito Santo, falando com duas capixabas aqui. Como é que foi esse crescimento para vocês?
Então, sempre foi muito difícil, né, realmente ver as ginastas negras lá no topo ou em qualquer outro esporte. E assim, eu quando entrei na seleção, eu fui uma das primeiras ginastas negras a estar convocada pela seleção, né? E eu fico feliz de uma forma ou outra ter abrir, né, mais portas aí para mais gente fazer parte desse time aí, e tá sendo bem interessante acompanhar essa evolução, né, algumas mudanças. Então, tá, a gente tá começando, né, e aí quanto mais gente vem chegando, mais a gente vai conquistando um espaço mais bacana aí.
Fran, vou aproveitar o momento que você falou de gente chegando e vou abrir um parênteses aqui, chamar o quadro Pódio Preto. Vinheta no ar.
Pódio Preto.
Essa semana está rolando o Mundial de Atletismo nos Estados Unidos e vale destacar o desempenho de dois pretos. A velocista Vitória Rosa, que bateu um papo com a gente antes da competição, ela não medalhou, mas quebrou o recorde sul-americano da prova dos 200 metros rasos, com um tempo de 22 segundos e 47 centésimos. Parabéns, Vitória! E o Alisson dos Santos, o Pio, está numa temporada espetacular. Venceu todas as provas que disputou até o momento, está voando nos 400 metros com barreiras, conseguiu um resultado histórico agora. Primeiro homem brasileiro a conquistar o ouro em um campeonato mundial, com um tempo de 46 segundos e 29 centésimos. E ele quer correr ainda mais rápido, vamos ouvi-lo.
Sabe quando você sonha com alguma coisa? Quando você acorda todo dia da sua vida pensando no momento, pensando como, o que você tem que fazer para alcançar? Eu estava nessa temporada dessa maneira, sonhando com esse resultado, sonhando com essa vitória, em conquistar o lugar mais alto do pódio e vim aqui melhorar meu resultado. E aqui é a parte fácil. Competir é muito fácil. Competir é a parte que você chega ali, ó, não tem dificuldade, não tem dor, não tem estresse, não tem nada. Eu fico nervoso nos treinos, eu fico nervoso em cada prática que eu faço, cada dificuldade que eu encontro no meu treino para trabalhar, para chegar aqui. Quando eu tô aqui, eu me sinto em casa. Literalmente, tipo, é um homem gelado, eu sinto, tipo, muito confortável na hora da prova, que eu sei que, tipo, a parte difícil já foi. Agora é só aproveitar e me divertir nesse momento. E a gente quer ser uma lenda, querendo deixar o nosso nome, que daqui 30, 40, 50 anos vão falar de atletismo, vão falar de 400 com barreira, vão lembrar quem foi o Alisson dos Santos, vão lembrar o que a gente fez na pista. E pra gente ter que começar cedo. Não dá pra gente esperar chegar nos 24, nos 28 pra começar a fazer história. Quanto mais a gente conseguir, melhor é. Então a gente vê que toda vez que a gente fica na pista, é para dar o nosso melhor, para fazer história, para deixar o nosso nome naquela prova. E algum momento já 46 foi distante pra gente, como 45 já foi, hoje já não é mais, já não é pra sonhar. A gente sabe o que tem que melhorar, a gente sabe o tempo pra onde evoluir. Então esse 45, né, a pergunta não é nem mais se é possível, se a gente consegue alcançar, é quando vamos chegar, entendeu? Vamos mudar essa pergunta, tipo, se é possível ou não, porque abriu as portas. Se o Varron um dia correu 45, eu, Benjamin, todos que entramos na pista hoje podemos correr. Então a pergunta não é e se, e sim quando.
É isso aí, Alisson, e seguimos vibrando com cada conquista sua, sucesso cada vez mais na caminhada. E Giovana, falando em trajetória, conta pra gente como foi a sua até chegar ao patamar que está hoje na ginástica rítmica.
Bom, eu comecei com 6 anos, né, no projeto, campeã de futura aqui de Vitória, e eu sempre me destaquei muito nas apresentações, tudo que tinha, e sempre a gente percebeu essa dificuldade de ter pessoas negras dentro do esporte. São poucas pessoas, né? A maioria são pessoas brancas. E, tipo assim, a gente vê que a luta é muito mais fácil do que a nossa. E tá aqui representando esse time que é incrível, esse time dos negros mesmo, e a gente tem a capacidade de chegar em lugares maiores, no topo. Eu fico muito feliz. Eu sempre ouvi que eu nunca chegaria na seleção, que eu nunca chegaria no topo, né? Assim, digamos, do esporte. Só que eu nunca dei ouvido às pessoas que falavam isso para mim. Eu sempre tinha comigo que um dia eu chegaria, sim, em todos esses objetivos? Por que uma pessoa branca pode chegar e eu não? Então, tá podendo representar e ser inspiração para outras atletas, eu fico muito feliz. E sempre quando me perguntam, sempre quando falam comigo, ah, mas você é muito guerreira, você nunca baixou a cabeça para nada. Gente, a minha técnica, a nossa técnica, né, Fran? Eu sempre acreditei muito mais nos meus sonhos do que ela mesma acreditou em mim. Então, eu fico muito feliz por isso. Estar junto com ela, realizando todos os meus sonhos, ali ela sempre me apoiando, é muito gratificante.
E, Fran, aproveitando também que a gente está falando da história de vocês, conta um pouco de como foi o seu início, do seu avô, do seu Zé, te levando para os treinos, porque quando a gente fala dessa dificuldade de ascender dentro do esporte de alto rendimento, às vezes as pessoas não têm noção o quanto que é difícil para conseguir se destacar. E aí a gente parte para a história mesmo de vida pessoal de cada uma, e a sua história tem muito a ver com o seu José não pagar passagem, não conseguir pagar passagem, e é ele que te levava para os treinos. Como é que foi isso?
Sim, né? Meus pais trabalhavam quando eu iniciei na ginástica e não tinha ninguém para me levar. Aí a gente aproveitou que meu avô não pagava passagem, né? E assim, ele me levava. Quando eu treinava menos tempo, ele ficava lá esperando acabar o treino, né? Todo mundo conhece ele, né, por estar lá enquanto eu estava treinando. Ficava lá escrevendo as poesias dele com o caderninho, esperando treinar. Eu treinava 2 horas, eu treinava 4 horas. Aí quando eu comecei a treinar um pouco mais, ele me levava, voltava para casa e voltava lá e me buscava, assim. E foi mais ou menos durante uns 7 anos até... foi durante uns 7 anos e, assim... Aí a gente tem muita história, né? Ele é minha joia rara, eu dedico tudo a ele, porque sem ele eu não teria conseguido, e foi super divertido essa caminhada. A gente inventou história, a gente inventava música... E assim, eu devo tudo a ele, que foi graças a ele que eu consegui chegar, né, onde eu cheguei, e eu dedico a ele, né, que foi tudo muito especial por conta dele também.
Tem alguma música que te lembre mais dessa época?
eu sou péssima cantora, mas tem uma música que ele me ensinou, né, que cantava todos os meses, aí falava em 12 mãos, representando aqui os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. E dezembro sempre é o Brasil. Aí cantava um pouco de cada mês. Era muito legal. Então, a gente já deu uma reportagem uma vez cantando eu e ele junto essa música.
Muito legal, muito legal. E Jojo, o seu pai, ele largou a extração de granito, foi isso mesmo? Pra vocês saírem... Sim. Você é de Pinheiros, né? Que é interior do Espírito Santo. E como é que foi essa história também dele? Isso. Da família toda e junto contigo?
Bom, a minha família, a gente era de Pinheiros, né, no norte. E quando eu comecei na ginástica, era escolinha. Então, é 1 hora, 2 vezes na semana, super rapidinho, né? E aí, quando eu vim fazer o teste em Vitória, a realidade mudou, a rotina da vida mudou. Era 5 horas de treino todos os dias. E a minha família toda abdicou da vida deles para poder realizar o meu sonho. Então, meu pai saiu do trabalho dele, que era da extração de granito. A minha mãe, o meu irmão, saiu da escola, né? Todo mundo mudou a rotina para poder realizar meu sonho. Hoje, a gente mora aqui em Vitória, a gente mora de aluguel. Lá em Pinheiros, a gente tinha nossa casa própria. Então, é uma dificuldade um pouco maior, né? Você está pagando aluguel, não é nada fácil. E hoje ele trabalha como pedreiro, ele é desempregado, né? Ele não tem carteira assinada, mas trabalha como pedreiro. Então, tem dias que tem serviço, tem dias que não tem, mas a gente nunca deixou isso nos abalar, né? Nunca desistimos de estar realizando o meu sonho juntamente com a minha família.
E sua mãe cuida da sua alimentação, tem isso também? Porque acho que seu irmão me falou isso aí, que ela cuida da sua alimentação, seu irmão, ele fazia badminton e parou de fazer badminton também, como é que foi isso?
Ele fazia badminton, já competiu algumas competições, mas aí ele saiu porque chegou no ponto que não dava para poder bancar os dois no esporte. Então, ele desistiu do sonho dele para poder realizar o meu. É, hoje ele é árbitro de ginástica, é formado em educação física, é técnico de ginástica, sempre está me ajudando em tudo, juntamente com a Gigi. É verdade, juntamente com a Gigi ali no ginásio. É, minha mãe em casa me ajuda na alimentação, é o que posso comer. Então, todo mundo ali ao meu redor me ajudando aí para crescer mais e mais no esporte.
Tem uma coisa que vocês falaram rapidamente, que eu queria que vocês pudessem falar também da importância da técnica, né? Vocês tiveram a mesma técnica, foi isso? Ou entendi mal?
Sim.
Fala, Fran, você que pegou a primeira técnica. Fala como é que foi isso.
Bom, a Gigi é uma pessoa sensacional, uma técnica sensacional. É, tanto é que levou eu e a Manu, né, para a Olimpíada 2016, agora a Jojo e fora milhares aí de atletas que ela formou durante todos esses anos. Ah, Gigi é sensacional. Eu tiro uma chapéu para ela.
A Giovana não vai falar da Gigi, não. A Giovana só vai rir. É isso aí, né, Giovana?
Nada,
é isso aí,
falar,
né?
Ela sempre está comigo todos os dias. Eu passo mais tempo com ela do que com a minha família, mesmo. Eu saio de manhã, só volto de noite. Ela deixa a dica, né, da família dela, deixa os filhos dela para treinar a gente todos os dias, feriados, final de semana. Sempre está lá com a gente, com o maior amor, maior cuidado. Então, tá ali nessa parceria. Eu digo que eu me sinto como se eu tivesse começado com ela desde pequenininha, porque eu comecei com outra técnica, né, a Angelita, a Angela Rossi, e aí depois eu fui passando e cheguei na Gigi. Então, quando eu cheguei na Gigi, eu falo que foi uma conexão como se eu tivesse começado com ela desde pequenininha, que a nossa conexão é muito forte. E aí, quando eu fui para a seleção, ela me mandava até mensagem todos os dias: Jojo, tô com saudade, você que é minha parceira de carona, né? Tipo, que eu ia junto com ela, ela sempre me dá carona, vai pro treino. Então, se não fosse ela, seria muito mais difícil essa vida aí pelo esporte.
E uma outra coisa que eu gostaria de abordar com vocês é que essa semana, no Esporte Espetacular, foi uma reportagem sobre jogadores de futebol negros e brancos, estavam comparando uma seleção africana com uma seleção europeia. E aí, quando os analistas estavam olhando, né, as imagens, eles falavam que a seleção africana era muito forte fisicamente. Então, 70% falou que a seleção africana era mais forte fisicamente. Quando colocou os dois times, as duas seleções, na mesma paleta de cor, 62% falou que a seleção polonesa era mais forte fisicamente. E aí a gente vem na questão do estereótipo, né? Do negro ser forte fisicamente. E quando você, Fran, comentou a questão da elasticidade, a gente não vê realmente essa... o negro é muito forte, né? Tem a força física, mas a elasticidade do músculo o negro não vai ter. Fazendo uma relação ali da força que tem relacionada ao esporte e a força que vocês têm que usar também dentro da ginástica, além da elasticidade. O que mais me impressionou foi a perfeição, que é jogar o negocinho para cima, o aparelho para cima, rodar, fazer um movimento de perna e de braço, cair, segurar, assim, além da força, vocês têm que ter muito equilíbrio, muita elasticidade. E como é que foi vencer essa barreira da elasticidade e serem vistas como ginastas competentes, não apenas pela força, né, pela potência que vocês fazem a apresentação de vocês? Quando a Giovana entrou, o primeiro comentário que eu ouvi do meu lado foi: ela é diferente das outras, você vai ver. Ela é diferente porque ela vai com uma gana diferente das outras. E realmente é diferente só em ver. Como é que foi esse convencimento dentro desse mundo ginástica rítmica, que vocês são também elásticas, além de fortes e com equilíbrio espetacular também?
A ginástica rítmica é um esporte assim, que busca a perfeição, né? Tudo muito nos detalhes lá. E agora você comentando isso, realmente, acho que o nosso carro-chefe, né, a gente que é negra, é realmente a nossa força, né? É o que mais se destacou. E eu cheguei até a ouvir E a minha ginástica, né, era parecida com um pouco da Jojo. Meu pai mesmo falou, nossa, você é rápido igual ela, é forte assim, e é o nosso carro-chefe, né? E a elasticidade, né, acredito que deve ser um pouco mais difícil mesmo para negras, por isso que a gente teve que se matar tanto aí para melhorar a flexibilidade, né? Porque, assim, realmente o nosso carro-chefe é a nossa força, é essa nossa força mesmo. Então, assim, e realmente a Jojo tem isso, né? E esse é o diferencial dela, esse que é lindo, isso que é lindo de se ver, né? E sinto muito bem representada aí pela Jojo.
Obrigada, gente.
E como é que foi,
Jô? Como a Fran falou,
como assim. Pode falar, desculpa.
Como a Fran falou, a gente sabe que é muito mais difícil pra gente. Eu falo sempre com, dentro do ginásio, com as menores, né? Elas são muito flexíveis. Eu falo, gente, treina mesmo, não perde a flexibilidade com o passar dos anos, fica muito mais difícil. E aí elas ficam, nossa, Jojo, mas você faz tanta coisa na série que a gente olha e a gente não vê a diferença. Aí eu falei, gente, é porque eu trabalho outras formas para poder me destacar dentro da competição. Eu trabalho a questão da minha agilidade, que todo mundo fala, você é muito rápida, então isso tem que estar a meu favor, é meu ponto positivo. Então eu trabalho agilidade, eu trabalho a questão de manejo de riscos, de ADs. Então, é isso que vai sobressair a minha nota, vai fazer minha nota subir mais em questão das outras. Eu não sou muito flexível, então não tem como eu investir em uma coisa que eu não sou. Eu tenho que investir nas coisas, nos meus pontos positivos, trabalhar os pontos que não são tão positivos assim. Então, é isso que faz com que as minhas séries sejam um pouco mais diferentes do que as outras.
Se vocês não são flexíveis, imagina eu. Nossa Senhora, eu fico olhando assim. Vocês fazem, gente, as meninas botam a perna lá em cima. Se eu tivesse metade dessa elasticidade no karatê, eu ia ficar, nossa, eu ia voar. E eu queria que vocês pudessem explicar também, a gente tá na metade do papo aqui, mas tem gente que não sabe, não faz ideia como é que é a regra da ginástica rítmica, quais são os aparelhos. Eu acabei de cobrir, mas eu não vou dar essa informação, porque eu tô com duas mulheres aqui que sabem muito mais do que eu, então quem sou eu pra ficar dando as informações aqui de uma maneira perfeita da ginástica rítmica, que só tem do meu lado que entende muito disso. Então, como é que é a regra da ginástica rítmica? Quais são os quesitos mais avaliados? Você acabou de falar também que você, por não ter tanta elasticidade, apesar de eu ser leigo, falar bem assim, nossa senhora, essa menina é muito elástica, você acaba usando a agilidade ao seu favor. Mas antes de você completar, antes de vocês responderem isso, eu queria só falar o seguinte, o fato de você não ser tão elástica, segundo você, você criou estratégias que pudessem compensar isso. E isso que você acabou de fazer significa que você é uma atleta inteligente. Isso, muitas vezes, a gente não é visto como uma pessoa inteligente. Simplesmente uma pessoa que vai lá e faz. Então, os negros serem olhados e serem vistos como pessoas inteligentes, porque todo mundo tem, você acha que só o negro não tem elasticidade, mas tem branco também que não tem elasticidade, tem branco que tem força e tem elasticidade, enfim, e vice-versa, e tem que achar as soluções ali para acabar suprindo o lado negativo da sua apresentação. Então, quando você enxerga isso, você mostra que não é uma atleta apenas que recebe ordens, mas é uma atleta que consegue trocar, compartilhar conhecimento e sabe o que seu corpo é capaz de fazer e o que seu corpo não é capaz de fazer tão bem. Então, isso demonstra a inteligência de pensar numa estratégia perfeita para você, para sua apresentação. Agora, falem aí como é que é a ginástica, quais são os aparelhos. Sei que a apresentação de cada um é um minuto e meio, se eu não me engano. Tem as apresentações individuais e tem em conjunto. Vou pedir para a Giovana falar das individuais e a Franciele falar do conjunto. Pode ser?
Pode ser. Bom, as apresentações do individual é 1 minuto e 30, né? E normalmente a gente faz 4 aparelhos, que é a bola, as massas, a fita e o arco. Tem algumas meninas que fazem a corda também, só que é nas categorias mais novas. O adulto normalmente não usa corda. Então, a gente treina, né, bastante. Tem cada série tem um colan também, então tem as suas músicas. É, tipo, a minha série de bola é uma série italiana, então eu fiz um colão mais suave, essas coisas. A série de pizza já era o rajadão, então já tinha que ter mais, assim, cores, né? Então a gente vai muito do estilo que é. E tem ginastas também que vai para competições que competem os quatro aparelhos, e tem ginastas que às vezes dividem com outras ginastas. Foi no caso do Pan-Americano, que eu competi quatro, a Ana Luísa quatro, a Maria Flávia dois e a Mariana dois.
E, Fran, como é que é o conjunto?
Então, o conjunto são dois minutos e meio, né? A gente faz a coreografia e sempre é um conjunto misto, ou seja, vamos usar dois aparelhos ali e um conjunto com todos os aparelhos iguais. E assim, de dois em dois anos muda os aparelhos, ou seja, então esse ano eu vou competir essa coreografia, ano que vem também, e depois vai mudar. E o ciclo, né, mesmo, de quatro em quatro anos, ele muda e às vezes ele pede mais que a ginasta faça mais dificuldades. É, agora, nesse ciclo de agora, pede mais que a ginasta faça mais artístico, mais dança. Então, sempre de 4 em 4 anos, vai pedir uma coisa a mais, né? Vai olhar mais um ponto, depois olha outro ponto. E o conjunto é assim, 2 minutos e meio. São 5 ginastas que competem em quadra. Deixa eu ver mais o quê. Aí pode ter uma música cantada, né? Com vozes e outra música não. E é isso.
Por que que eu separei assim? Porque a Fran, né, você participou da Olimpíada 2016 pelo conjunto. Tudo bem que a Giovana participou em 2021 em Tóquio pelo conjunto, mas representou também. Agora você deixou. Como é que foi essa transição do conjunto para o individual? Eu que não entendo muito bem, tem gente que não entende também, mas como é que foi essa transição? É tranquila essa transição? O que que muda na cabeça da atleta quando sai do conjunto e começa a participar mais individualmente? Tem como participar dos dois? Como é que funciona isso?
Bom, eu saí do conjunto, mas antes de entrar no conjunto, eu sempre fiz ginástica do individual. Então, surgiu a oportunidade de estar indo para a seleção em 2020. Eu sabia que, pelo conjunto, seria muito mais fácil de conseguir a vaga para as Olimpíadas. Então, eu aproveitei essa oportunidade, fui conseguir representar o Brasil nas Olimpíadas. E logo após, eu quis retornar para o individual. E eu já tinha na minha mente que eu queria tentar a vaga de Paris pelo individual. Tentando aí me tornar uma das primeiras ginastas a conseguir duas Olimpíadas, sendo uma pelo individual e uma pelo conjunto. Então, essa questão de transição é tranquilo também, como para muitas não, porque às vezes a ginasta nunca fez individual. Às vezes a ginasta sempre fez conjunto, então para ela vai ser um pouco mais difícil. Porém, o conjunto ajuda no individual e o individual ajuda no conjunto. A gente sempre fala isso. Então, eu acho super, super válido essas duas opções aí para você estar tentando na vida, né? Então, eu fico muito feliz de estar retornando para o individual e estar podendo representar muito bem aí.
A Fran comemorou a sua fala. Ô, Fran, eu que conheço pouco a história da ginástica, como é que é isso, assim? O Brasil nunca teve uma representante no conjunto em sequência no individual? Como é que é essa história brasileira na ginástica?
Se Deus quiser, a Jojo vai lançar essa parte inédita, né? Porque, assim, é muito sensacional uma pessoa conseguir participar de duas Olimpíadas, ainda mais numa categoria conjunto e uma individual. Então, assim, muito, muito sensacional. Muito sensacional. Eu também participei, eu treinei a minha vida toda individual e conjunto, né? Os dois ali. E depois, quando eu fui para a seleção de conjunto, eu me apaixonei por conjunto e nunca mais consegui voltar para o individual, até porque no individual eu sempre fui uma ginasta ali, pegava uma final e tal, mas nunca consegui uma medalha individualmente, assim, né? Só em estaduais, assim, nível nacional, não. E no conjunto eu consegui me encontrar, parece que foi isso, né? E assim, muito sensacional mesmo essa mudança da Jojo, né? Essa escolha eu tô torcendo muito que dê certo. É assim, sensacional.
Vou contar só os resultados do PAN, que você foi ouro na massa, né? Ouro na fita. Sim. E vice-campeã individual geral. Só que eu vou reforçar o da fita porque foi ao som de Rajadão, né? Interpretado pela Pabllo Vittar. Sim. E que isso acabou dando uma viralizada aí na internet, a sua apresentação. Como é que foi quando você viu a repercussão de dançar Rajadão e dançar, né? Dançar e trás, se apresentar com o Rajadão e ter a Pabllo comentando, ter o Hugo Gloss também comentando a sua apresentação.
Nossa, eu falo que tô no sonho até hoje, porque na escolha da música, né, quando a gente foi escolher, a gente sabia que seria um grande desafio fazer uma série, porque a música é muito ousada, é um estilo totalmente diferente de todos os outros que eu fazia antes. Eu sempre pegava um samba, que é muito mais fácil de se montar do que uma música da Pabllo, né? Então, eu falei, quando eu ouvi, eu falei, não, vamos tentar. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente muda. E quando eu fui para a final na fita, eu abri meu telefone, porque a Gigi me mandou mensagem, desce para aquecer, e tava lá, o Hugo Gloss te mencionou. Aí eu, meu Deus, acho que hackearam o meu Instagram. Aí eu abri, eu, não! Gente, a minha vida mudou completamente. Eu sou muito grata por todas as pessoas. Quem me deu essa música, me apresentou essa música, foi a Renata Teixeira. Ela que me apresentou, que me incentivou, né? Vai, pega essa música, sua cara. Então, eu sou muito grata por ela, por todas as outras pessoas que me ajudaram. Então, é só isso. E tô muito feliz que todo mundo gostou da série, da música. E eu pude fazer essa singela homenagem à nossa rainha Pabllo.
Eu vou. Enfim, eu acho que vocês estão até acostumadas a isso, né? As comparações nas ginásticas e tal. Mas eu acho que essa comparação vale muito, porque a gente ter você, Giovana, como destaque da ginástica rítmica e ter a Rebeca como destaque da ginástica artística é muito significativo para quem é preto, para quem é preta, uhum. E para mulheres também. Eu acho que assim, a gente nunca esteve tão bem nas duas ginásticas e tão bem representados, assim. Vocês são duas atletas que a gente consegue imaginar, a Rebeca já tem, né, as medalhas olímpicas dela, mas a gente consegue ver agora a ginástica rítmica num outro patamar. Assim como a Fran falou, né, é muito difícil a gente ver uma atleta de ginástica rítmica participar de uma Olimpíada de um jeito e do outro, buscar de uma outra forma. Você dá essa visão, dá essa possibilidade para mulheres negras almejarem isso e falar assim, olha, eu também consigo fazer. A gente sabe que não basta só querer, né? Existem várias coisas que envolvem isso, principalmente as oportunidades. E eu queria que vocês pudessem falar qual foi a primeira oportunidade na vida de vocês, porque às vezes não é só o querer, né? Como eu acabei de falar, é a oportunidade que nos dá esse acesso, né? O acesso ao alto rendimento, o acesso a novas conquistas e grandes conquistas. A primeira oportunidade e a última oportunidade até o momento, porque eu espero que as oportunidades não acabem na vida de vocês, né? Obviamente falando.
Então, assim, a minha primeira oportunidade foi na seletiva, né? Da seleção. Eu lembro que na época ainda várias pessoas comentaram, nossa, tá na hora já de colocar uma pessoa preta, uma pessoa negra, tá na hora, né? Porque era sempre um padrão ali, então acho que foi essa a primeira oportunidade, né? E ali eu consegui, na seleção, consegui dar o meu nome, né, como uma pessoa negra, em momentos ali que era para eu sambar ali no destaque, eu sambava. Então, tipo, tinha um reconhecimento ali, né? Hoje em dia eu escuto muito, né, que o povo, é muito legal a referência que você trazia. Então, assim, era bem legal. E é a última oportunidade que eu tive, acredito eu, assim, né, eu consegui uma... isso foi depois ainda da seleção. Eu consegui participar de duas reuniões, né, fora do país. Uma foi na Turquia, outra foi no Japão, representando, né, o Brasil nessas reuniões. Então, assim, eu me senti muito importante. É incrível, mesmo com o inglês, né, só ali na base, foi muito legal poder representar e dar uma ideia, né, porque essa reunião que eu participei foi para a mudança do ciclo, que acontece de 4 em 4 anos. Então, eu pude ir lá levar um pouco da nossa cultura brasileira, né? Levar uma opinião para ser seguido aí, né? Mais para frente, que foi o que aconteceu nesses anos aí passados, que agora fechou o ciclo, agora iniciou outro ciclo, né? Então, tem um dedinho brasileiro ali.
Boa, boa, boa. E você, Jojo?
Para mim também foi a questão da primeira oportunidade da seletiva, né, que aconteceu para a seleção também. É, a minha seletiva aconteceu no período da pandemia, né? Então foi uma ação que a CBG tinha feito com as principais atletas que estavam no ranking. Então eu agarrei essa oportunidade, consegui entrar, consegui competir todas as competições que teve, né? Durante o ano antes das Olimpíadas, consegui realizar meu sonho. E agora, minha última oportunidade foi as primeiras Copas do Mundo, onde eu pude representar o Brasil, onde consegui resultados muito bons, consegui colocar o Brasil aí entre os 20 primeiros colocados. Então, foi já um grande avanço na ginástica e pude ali carimbar meu nomezinho no Pan-Americano e conseguir ótimos resultados aí pro Brasil.
E vai ter Mundial, né? Ano de Mundial. O Mundial vai ser em setembro?
Isso, na Bulgária.
E como é que tá essa preparação pro Mundial em setembro? Sei que tem um brasileiro aí nesse meio do caminho ainda, mas como é que tá essa preparação depois dessa repercussão do Pan-Americano?
Bom, depois do Pan-Americano, eu tive 3 dias de folga, e aí eu aproveitei, descansei bastante, me recuperei, já voltei a treinar com toda a força já, mudando a série já, dificultando mais o brasileiro. Logo em seguida, eu acho que eu retorno do brasileiro, uns 3 dias depois a gente já embarca para mais uma Copa do Mundo, que vai acontecer na Europa, e logo em seguida tem o Mundial. Então a gente já fica cerca de quase um mês aí, na Europa, por causa dessas duas competições.
E Fran, como é que é essa mudança de série? Que pra mim, acabou de fazer a série, pra mim vai manter a série até o final do ano. É a série da temporada. Como é que é essa mudança de série de uma competição pra outra em menos de um mês?
O bom, o legal de ter várias competições assim, é justamente isso, né? Que dá pra ir ajustando. Igual ali, né? A gente, todo mundo ali brasileiro, todo mundo vai falar o que pode ajustar, né? Os árbitros também são os nossos amigos, né? Amigos dos técnicos, então eles são, ó, dá para ajustar isso, dá para ajustar aquilo, a gente como telespectador também, né? E treinando com a gente pode também falar alguma coisa ou outra, e elas vão ver, né? Ó, competimos, isso saiu legal, isso não saiu legal, podemos melhorar aquilo, então essas várias competições é bom para isso, né? Ajustando, mudando uma coisinha ou outra, mas mantendo aquela base que é sensacional, né? E só ajustando algumas coisas
para
melhorar.
Pronto, você falou como uma técnica agora. Você está querendo ser técnica, você já é técnica. Como é que está essa mudança de carreira? Porque você já não é mais ginasta, né? Até por causa de... Foi uma lesão no quadril que você acabou parando na ginástica. Mas como é que está a sua vida hoje? Você quer ser técnica ou quer trabalhar na parte de gestão? Como é que está isso?
Sim, né? Acho que assim, é meio impossível você desconectar da ginástica. É como se fosse um vício mesmo, a ginástica rítmica. E assim, eu tô terminando a minha faculdade esse ano para isso mesmo, né? Mas eu já dou aula com a base, né? Na minha cidade aqui, em Cariacica. Eu sempre treinei em Vitória e em Vila Velha, então eu tô querendo trazer a ginástica para Cariacica, levantar um pouco, né? A minha cidade também. E é isso, né? Eu tô nesse meio, quero continuar, né? Já é muito legal ver as ginastinhas ali brilhando, né? E vendo uma reportagem ou outra, e vendo vídeo, e depois chegando na gente falando que, que vi você, eu quero ser isso, ou igual você. Então, assim, é muito legal, é muito gratificante essa parte. E eu pretendo, sim, seguir nessa vida de técnica, né?
Hoje tá precisando de técnicas aí, técnicas negras e representando o Brasil aí. E Jojo, eu queria que você pudesse falar uma coisa que me marcou muito também no PAN, foi quando você brotava na portinha ali antes de entrar no ginásio, a galera já gritava mais, assim, já gritava mais. Como é que foi estar numa competição que o público estava tão vibrante a cada entrada sua? Não sei se você já tinha vivido isso dessa forma, Mas como é que foi essa energia do público em cada apresentação sua?
Bom, eu sempre gostei muito de competir com o público. Eu amo quando também vai gente, as pessoas assim no ginásio assistir, dá aquela empolgação a mais, né? Aquela motivada. Então, eu sempre gostei muito. Muitas pessoas sempre torceram muito por mim nos campeonatos, mas nunca foi algo assim, tipo, incrível como foi o Pan-Americano. As Olimpíadas não teve público, então a gente ficou com aquele sentimento. Hoje, se tivesse um público, como seria, né? Porque a Rio 2016 foi incrível. Imagina se tivesse público na de Tóquio, né? Então, a cada entrada que eu entrava ali para a competição, que eu pisava naquele tapete, eu só pensava que eu tinha que fazer a série da minha vida, a série dar o meu melhor, e eu sempre saio pensando, eu tenho que sair da quadra feliz. E eu tinha certeza que a cada aparelho que eu fiz, eu saí da quadra feliz. Então, tá ali podendo comemorar, que tem até uma parte que a minha técnica, a gente faz a série de fita, a gente vai pra galera, levanta a galera. Então, ali foi o sentimento de missão dada, foi missão cumprida. Então, eu fico muito feliz.
E assim, a gente tá falando muito também da a gente já falou de duas Olimpíadas muito, mas a gente tá pensando na Olimpíada de Paris. Quando que o ciclo já começou na ginástica, e cada esporte funciona de uma maneira, né? Tem esporte que o ciclo só começa 2 anos antes, tem esporte que começa 1 ano e meio antes. O ciclo já começou? Como é que é a questão de ranking? Você precisa estar em alguma posição no ranking para já estar classificada individualmente falando? Como é que é isso? É ano de mundial? Tem mundial todos os anos? É de 2 em 2 anos? Como é que é isso?
Bom, esse ano já tem um mundial, né? E esse ano é os 3 primeiros que se classificam para Tóquio. Para Tóquio não, para Paris. Então, o ano que vem já tem o outro mundial. E aí já se classificam, se eu não me engano, são as 15 primeiras. Que eles diminuíram. Antes era as 24, aí passou para 18. Agora eu acho que é as 15 primeiras.
Do individual geral ou de cada aparelho?
Não, individual geral. Tudo individual geral.
Tá.
Então, esse ano vai ser muito mais difícil, né? O Mundial está se classificando. Mas nosso objetivo é estar ali entre as 10 primeiras e conseguir colocar o Brasil, né, ali. E o ano que vem, sim, que já é o nosso objetivo maior, conseguir a vaga pelo Mundial. E se não conseguir, aí a última oportunidade é pelo Campeonato Pan-Americano.
E aí, uma outra. Aí no Pan-Americano é o quê? Quem ganhar? Primeiro e segundo? Como é que é?
Bom, aí o campeonato você tem que ganhar. Os Jogos Pan-Americanos você tem que ficar em primeiro lugar para você se classificar.
E pode mais de um atleta por país? Ou é uma só por país? É só uma pessoa do Brasil? Só uma pessoa dos Estados Unidos? Só uma pessoa da Rússia ou não? Podem mais de um atleta de cada país?
Geralmente são duas que podem, né? Mas se, por exemplo, se ela se classificou pelo Mundial, aí só tem mais uma vaga pelo Campeonato Pan-Americano, pelos Jogos Pan-Americanos. Aí, se não, aí ela tem a oportunidade pelos Jogos Pan-Americanos se classificar.
Quais são... E aí a Fran pode responder também, tá, Fran? Quais são as maiores potências da ginástica, assim, mundialmente falando?
Ah, a Rússia, né, sempre teve aí no topo, mas é bom que agora eles estão dando oportunidade, né, de outras pessoas que estão ali no mesmo nível, né, Bulgária, eu tô falando mais da parte do conjunto, Bulgária, né, Itália se destacou também na última Olimpíada, Espanha se destacou na minha Olimpíada, Bielorrússia, então esses são os principais conjuntos, né. Juju, se quiser falar aí das individuais...
Na parte do individual, temos as italianas, né, que está aí brigando sempre pelo pódio. Agora, a israelense, a Daria Tamanov, ela sempre está aí ganhando as etapas de Copa do Mundo, está ali brigando. Então, esse ciclo, a gente pode ver como a Rússia e a Bielorrússia estão banidas, assim, por enquanto, de competir. A gente está podendo ver a diversidade... Diversidade, é isso. Na questão dos pódios, né? Então, tem vários países que não tinham nomes e já estão começando a crescer, né? Então, tipo, Israel. Israel, antigamente, antes das Olimpíadas de 2021, de Tóquio, é a Illinois, que foi a campeã, a gente não tinha Israel nas principais competições. Então, hoje a gente já tem uma grande representatividade, que foi a Illinois, que foi a campeã, e agora a Daria Tamanov está aí colocando Israel nos principais patamares assim, do esporte.
E, Fran, no conjunto, o Brasil tem costume de ir para a Olimpíada, né? Não sei se o Brasil ficou de fora em alguma Olimpíada nas últimas 3 ou 4 edições, mas o Brasil já tem costume, já. Estava em 2021, estava em 2016 com você. Existe uma perspectiva de que provavelmente já vai estar em Paris, ou vai estar mais difícil essa corrida, esse ciclo, mais ou menos a mesma coisa, e a possibilidade do Brasil chegar é grande, como foi nas últimas 2 Olimpíadas, por exemplo.
O Brasil geralmente conquista a vaga pelos Jogos Pan-Americanos, né, porque precisa ir um país da América, né, e às vezes um outro consegue uma vaga de outra forma, e o Brasil, assim, geralmente consegue essa vaga pelos Jogos Pan-Americanos, e também a gente tenta também pelo Mundial, né, porque aí já fica mais aliviado, né, não precisa aquela coisa toda, né, aquela pressão toda. Então, geralmente o Brasil consegue em 2012, elas não classificaram, né, para ir para a Olimpíada, mas depois em 2016 e em Tóquio também elas conseguiram, mas assim, não é fácil, vamos, tá tudo certo, não. Tem que conseguir ganhar o Pan-Americano ou conseguir uma vaga no Mundial, mas assim, o Brasil geralmente é o melhor da América, então acredito que consegue sim.
E assim, no dia 25 de julho vai ser o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana, e a gente tá falando de um esporte que só mulheres praticam, né, que é a ginástica rítmica, e com 2 mulheres negras. Eu queria que vocês pudessem falar até pela história de vocês, né, 2016, 2021 e quiçá 2024. Tô esperançoso. Sem botar pressão, tá, Giovana? É pressão. Não escuta essa parte, porque eu sei que isso é horrível. Já, a gente fica criando expectativa aqui, o atleta fica, ai meu Deus, você quer calma. Não escuta essa parte. Mas o que vocês projetam, assim, para um futuro não ter apenas uma, né? Foi a Fran, foi a Giovana. Em Paris pode ser só a Giovana novamente, mas como é que vocês imaginam um futuro com mais mulheres pretas, ou como que vocês trabalham para ter mais pessoas representando o país e fazendo sucesso na ginástica rítmica do Brasil e internacional, para ter mais de uma? Eu acho que toda hora eu fico reforçando isso, porque a gente é praticamente uma história única, né, o tempo inteiro. É um ciclo, aí vem uma, é um outro ciclo, vem outra, e aí, para não ser tão pontual mais, mas para a gente ter uma variedade de mulheres pretas representando o Brasil e mandando bem internacionalmente.
Então, da minha parte, assim, primeiro a Giovana, só da Giovana tá ali, assim, representando, né, as pequenas, ver que tem possibilidade, né, uma pessoa preta tá ali no topo, isso aí já abre mais portas, né, o povo já vai, mas assim, pela minha parte, eu gosto muito de mostrar mesmo, né, de levantar alguma pauta e outra, até mesmo com as minhas alunas, eu mostro, né, falo da minha história e mostro que é possível, eu gosto de mostrar vídeos, né, eu gosto de levantar pautas mesmo para ir quebrando isso, e isso é uma coisa já natural, né, não ter só uma ou outra.
Bom, da minha, eu tive a oportunidade de sempre estar mostrando a minha história, contando, assim como a Fran falou, mostrar os vídeos, falar para as novas gerações que tudo é capaz, basta você querer, basta você lutar sempre, acreditar nos seus sonhos. E atualmente agora eu consegui, através com meu irmão, a gente criar um CT onde tem a nossa escolinha de ginástica com meu nome, e ele poder estar ali dando treino, eu poder ser inspiração para as novas gerações. Eu fico muito feliz. E, tipo assim, as pessoas que são do interior, como eu, tá entrando ali, porque a gente sabe que no interior tem muito talento. Então, eu fico muito feliz aí de estar mostrando para as novas gerações que pode sim, que os negros podem sim, para a gente aumentar esse time.
É muito legal. Eu não sabia dessa história aí do projeto, não. É bem legal isso, assim. E parabéns para você, para o seu irmão, fomentarem aí novas ginastas aí para o Brasil. Como que é, no alto rendimento, vocês conseguirem conciliar a vida pessoal de vocês com o esporte? Porque como atletas, enfim, sendo referências, como é que é conciliar a vida pessoal? Porque vocês também têm uma vida. E o tempo todo tá treinando, treino de manhã, treino à tarde, treino à noite. Como é que é esse, conciliar essa vida pessoal com o esporte?
Assim, quase que não dá para conciliar, né? Eu falo pra mim. Começa desde a base lá, né? Porque, por exemplo, a gente estuda num horário, estudava num horário, né? E treinava no outro. Então, naquela fase, os amigos vão se reunir no shopping, então você já tá cortado, não vai, porque você tem treino. Os amigos vão na praia depois da escola, não, você vai treinar. Então, desde pequenininha a gente já vai entendendo que tem que abdicar de muita coisa, né? E aí, por exemplo, na seleção, a gente treinava o dia todo, né? Tinha noite para ir para a faculdade ou para a escola, e aí final de semana, né? Você pode ter o seu momento de lazer ali, né? Ir na praia, no shopping, e só, né? Assim, a gente entende que é uma fase também, né? É um pouco difícil de conciliar, mas assim, tem um objetivo maior, né? Tem um sonho maior para ser realizado, então a gente entende que é uma fase e depois a vida vai continuar normal, né? E a gente escutou muito isso. Aproveita agora que essa fase vai passar muito rápido, depois você vive, depois você come o que você quiser, depois você sai para onde você quiser. Então, assim, tem que abdicar de muita coisa, mas quando a gente tem o objetivo lá, acabou que passou muito rápido, né? Hoje eu voltaria, viveria tudo de novo, e passa muito rápido mesmo. Tem que abdicar de muita coisa, mas, assim, né? É tranquilo, porque depois vai dar tudo certo, vai passar, e é isso.
Exatamente, eu faço das palavras da Fran a minha. A gente abdica de tudo, não, assim, não tem tempo para sair no final de semana, a gente acha aquele tempozinho assim, uma hora e meia, vamos na praia, volta, mas a nossa vida é focada ao nosso objetivo, que foi o esporte. Então a gente ouve muito isso de vai passar rápido, depois você faz tudo que você queria, como que você queria. Então, é isso, né? A gente tem que aproveitar ao máximo. É uma vez só, a oportunidade não bate duas vezes na porta. Então, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades e viver intensamente. Eu acho que é isso.
Ó, Giovana, você tem a maior vantagem que existe, porque você tem a Fran pra falar como é que é o esporte, e você tem a Fran pra falar assim, ó, quando acabar isso daí, ó, pode aproveitar, porque eu tô vivendo isso agora, esse negócio agora é bom pra caramba, posso comer de tudo. Certo, Fran? Olha, gente, eu vou me encaminhando pro final. Tá bom? Obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo cedido. Como vocês falaram, assim, é muito difícil arrumar um tempo, um espaço aí nessa vida de atleta, nessa vida também de professora, de instrutora, de orientadora que você tá, Fran. Sucesso nessa sua caminhada também, que represente cada vez mais em reuniões internacionais o nosso Brasil, e você também, Giovana. Obrigado aí pelo espaço.
Obrigada, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Foi um papo incrível. Espero que todo mundo que está aí nos ouvindo fiquem muito felizes da gente, né? Da gente estar aqui representando. Então, fico muito feliz e agradeço o espaço.
Valeu. E subindo a musiquinha aí. Até a próxima, gente. Até semana que vem. Um abraço.